Senadores lembram o Dia Mundial da Água e alertam para um consumo consciente para evitar escassez no futuro.
Paulo Paim reclama que Rio Grande do Sul é um dos estados que mais vai perder com as novas regras do FPE.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Dia Mundial da Água, comemorado hoje, foi lembrado por vários senadores que destacaram a importância da data.
Para eles, é preciso estimular o uso responsável frente aos riscos de escassez da água. Repórter Maurício De Santi.
Um relatório da Organização das Nações Unidas sobre a gestão da água em todo o planeta aponta que a procura por recursos hídricos vai aumentar mais de 50% nos próximos 27 anos. A ONU definiu 2013 como o Ano Internacional da Cooperação pela Água. A intenção é conscientizar a população mundial a respeito dos desafios do gerenciamento e da necessidade de um esforço global para enfrentar o problema. O vice-presidente do Senado, Jorge Viana, do PT do Acre, lembrou que a água, um dos recursos naturais mais importantes para a vida, está se tornando escassa.
Porque 97,5% da água que nós temos no planeta é água salgada. Ela não pode ser usada de maneira direta, nem para saciar a sede, nem em casa, nem na irrigação. O custo, a tecnologia de salinizar a água é um custo altíssimo. A tecnologia ainda é muito precária.
O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, disse que é preciso tomar cuidado para evitar a má utilização da água. Por isso, ele defendeu o fortalecimento dos comitês de bacias hidrográficas, regulamentados pela Lei dos Recursos Hídricos de 1997.
Fortalecê-los, empoderá-los, dar condições para que efetivamente todos os rios brasileiros, todas as bacias hidrográficas brasileiras tenham os seus comitês de bacia funcionando, fazendo com que todos os governos, sejam municipais, estaduais, o federal, na hora de implementar políticas que afetem aquelas bacias hidrográficas, possam ouvir esses comitês.
O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, disse que o mundo precisa cuidar melhor da água, pois em 20 anos o consumo mundial deverá crescer em até 30%.
Até o ano de 2025, se não forem tomadas medidas preventivas drásticas, sobretudo no que diz respeito às mudanças no padrão de consumo de água, mais da metade da população global poderá sofrer com a escassez de água doce. A cooperação nesse sentido significa tornar acessível a água para todos.
E o senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, destacou a importância de obras como as de transposição das águas do Rio São Francisco, que vão garantir água aos municípios atingidos pela seca.
Ele disse ainda que o consumo racional deve ser uma preocupação de todos.
Num ato simples do cotidiano, como escovar os dentes em 3 minutos, gastam-se com a torneira aberta 540 litros de água por mês por pessoa, ao passo que com a torneira fechada durante a escovação, o consumo é de apenas 60 litros. Vejam a enorme diferença e o desperdício monumental.
O senador Deucídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, fez um alerta. O Pantanal está correndo sério risco.
O problema é que o principal rio do Pantanal, o Paraguai, está sendo prejudicado pelo impacto ambiental devido ao mau uso do solo e à retirada da camada vegetal das nascentes do rio.
Por isso, Deucídio do Amaral propôs que o Senado crie um grupo de senadores para apresentar soluções para o Rio Paraguai.
Que juntos possamos visitar a região e definir um conjunto de ações que visem a recuperação e proteção das cabeceiras do Rio Paraguai e dos seus principais tributários, o Cuiabá e o Sepotuba. De forma objetiva, assegurar a discussão de ações práticas, como a proteção do bioma Pantanal como um todo, recuperação e conservação das nascentes, preocupação com a qualidade ambiental da região.
O senador Paulo Paim, do PT, reclamou que o Rio Grande do Sul é o terceiro estado que mais perde dinheiro com as novas regras do FPE, o Fundo de Participação dos Estados, previstas em projeto que aguarda votação no Senado.
Ele explicou que, pelo que está na proposta, o estado vai ter um prejuízo de 26,12%. Por isso, Paulo Paim disse que a bancada gaúcha e o governo do estado vão se reunir com o relator do projeto, senador Walter Pinheiro, para rever essa situação.
Já agendamos para a próxima terça-feira, aqui no Senado, uma reunião com o relator, os senadores do Rio Grande e também os representantes do Estado do Rio Grande do Sul. A intenção é construir uma alternativa que não traga prejuízo ao Estado do Rio Grande do Sul.
O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, destacou a importância da comissão criada pelo Senado e pela Câmara para propor a regulamentação de mais de 120 dispositivos da Constituição.
De acordo com o senador, a comissão também vai consolidar todas as leis federais. Ele disse que o país tem hoje mais de 160 mil leis, muitas delas conflitantes e sem validade, que só complicam a vida do brasileiro.
O trabalho dessa comissão será modernizar a legislação brasileira e buscar um caminho de simplificar toda essa legislação. Teremos um site nessa comissão, nós estaremos abertos à sociedade para que mande a indicação de conflitos, de problemas, de falta de leis, enfim, nós estaremos conectados com a sociedade para que o trabalho dessa comissão possa ser o mais produtivo possível.
A senadora Lúcia Vânia é a nova ouvidora do Senado. Ela disse que o grande desafio é dar transparência no atendimento a todas as dúvidas que forem apresentadas pelos cidadãos. A reportagem é de Sérgio Vieira.
A senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, foi escolhida pelo presidente da casa, senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, para comandar a ouvidoria do Senado durante os próximos 2 anos. E na opinião de Lúcia Vânia, a iniciativa que nasceu há cerca de 1 ano e meio e teve o senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, como primeiro titular, é bem sucedida por buscar garantir mais transparência no esclarecimento das dúvidas, além de ouvir as reclamações dos cidadãos. Durante a gestão de Flecha Ribeiro, mais de 6 mil atendimentos foram feitos pela ouvidoria, com informações sobre a estrutura do Senado, os concursos públicos e a reforma do Código Penal. Mas Lúcia Vânia acredita que deve ser uma prioridade do Senado tornar, agora, a ouvidoria ainda mais conhecida e próxima da população.
O meu grande desafio agora é responder à própria demanda do presidente da Casa, o senador Renan Calheiros, que quer dar à Casa maior transparência. O nosso desafio agora é fazer com que essa ouvidoria seja conhecida no país inteiro. Já estão articulados alguns seminários em parceria com a ouvidoria da Câmara, a ouvidoria do Tribunal de Contas da União.
É fácil acessar a ouvidoria do Senado e apresentar dúvidas, reclamações e sugestões. Pela internet, basta acessar a página www.senado.leg.br/ouvidoria. Por telefone, a ligação é gratuita e o número é 0800-6122-11. Quem preferir, pode ainda enviar carta ao Senado Federal, endereçada à ouvidoria.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia e Luciomar Rodrigues.
Áudio, Orley Silas.
Apresentação, Osório Anquises e Rita Zumba.
Produção, Rádio Senado, sob direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite, bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Ontem, o Tribunal de Contas da União assinou parceria com tribunais de contas de estados e municípios para fiscalizar de forma conjunta as áreas de educação e meio ambiente. A auditoria no ensino médio será coordenada pelo ministro do TCU, Valmir Campelo. Já o ministro substituto, Éder de Oliveira, será o relator de auditoria nas unidades de conservação do bioma Amazônia. Para o presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, o objetivo é melhorar a governança no Brasil.
O objetivo principal desta evolução é um fortalecimento da governança corporativa da nação brasileira, no sentido da aprimoração da gestão pública, no sentido da promoção da transparência e especialmente da accountability, ou seja, da possibilidade de prestação de contas na nação brasileira.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.